Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Fala, meus amigos! Chegando com o NFL, primeira descida depois da semana 16 da NFL. Meu nome é Rafão Martins e sim, Joe Flacco é elite.
Olá, 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 meus queridos da NFL Brasil, NFL no mundo, NFL no Brasil. Eu sou o Marcelo Paiva e Lamar Jackson é o MVP da temporada.
Fala, pessoal, tranquilão. Arthur Leal aqui com vocês mais uma vez. Vou dizer uma coisa, o Eagles é uma fraude.
Ho, 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 pessoal. Feliz Natal. Diego Lepe aqui pra falar que o Miami Dolphins vai brigar pela Seed 1 da AFC.
Muito bom, muito bom, muito bom, meus amigos. Tivemos grandes jogos nessa semana. Vamos passar aqui por alguns destaques. Estamos muito surpresos com algumas dessas partidas e eu vou começar falando, meus amigos. O Diego puxou do Miami Dolphins, a gente teve Dolphins e Cowboys no domingo. Um jogo decidido no final pelo Dolphins com um chute de Jason Sanders. O Jason Sanders chutou 3 field goals para mais de 50 jardas. Foi 22-20, sendo que o Dolphins fez um touchdown. Assim, os dois times sofreram bastante para finalizar os drives. Tanto Cowboys quanto Dolphins estavam com essa dificuldade de vencer times com campanha positiva. No final deu Dolphins dentro de casa. É um time que ganha moral, mas ainda assim, eu acho que dentro desse jogo, contra um Cowboys que não tá conseguindo correr com a bola, e a gente tem que falar do trabalho defensivo bem feito desse Miami Dolphins, é um time que empolga? É um time que empolga na NFC, esse Miami Dolphins?
Empolga, empolga muito. Ataque muito veloz, né? Tem outro ataque tão veloz assim?
Acho que não, né? Acho que não.
Na liga inteira?
Acho que não. Tyreek Hill, Jalen Waddle, né?
Brian Bostic, Chain, é um ataque realmente que usa muito essa velocidade ao seu favor, trabalha muito bem os motions pré-jogada, né? Então você sempre tem um jogador veloz se movendo antes da jogada acontecer, você já cria uma vantagem contra a defesa adversária. Mas é isso, Rafa, foi um jogo que Miami também precisava ganhar dessa maneira. Não foi um jogo muito explosivo do ataque, mas o time já vinha de 3 derrotas contra equipes com mais de 50% de aproveitamento, teve uma derrota contra o Titans em casa, que pesou nessa briga, né, pra UFC. Era um jogo muito importante e é isso, ataque não foi bem, defesa deu um step up e o Jason Sanders, 3 field goals de mais de 50 jardas, grande partida do Miami Dolphins.
Salvou o Jason Sanders.
É um bom ponto, assim, que falou-se muito na temporada, né, que o Dolphins não ganhava grandes jogos, né, ia ganhando de forma muito convincente dos times mais fracos, mas os grandes jogos acabavam vacilando e chegando no playoff é só grande jogo, né. Então, você que acompanha mais de perto aí o Dolfudo, Diegão, tá esperançoso o quê? Final da UFC, vai pra Super Bowl?
Olha, ainda quero esperar essa partida contra o Baltimore Ravens, porque vai ser aquele jogo duro, e são duas partidas importantíssimas que podem se repetir nos playoffs agora pro Miami Dolphins, né? Baltimore Ravens e Buffalo Bills. Então, tentar ver como que a equipe se posiciona para esses playoffs, porque uma coisa é você jogar em Miami até o final, outra coisa é você ter que ir pra Buffalo, é você ter que ir pra Baltimore durante a pós-temporada, o que torna a partida muito mais difícil.
Ficou em cima do muro, né?
Não, esses dois últimos jogos do Dolphins é casca grossa. Ravens e Bills vai terminar a temporada, mas assim, se o Dolphins vence essas duas últimas semanas, chega nos playoffs.
Como favorito.
Esquece. A história muda completamente. É o grande time da UFC, o time a ser batido.
O grande time da liga é o Ravens, então, né? Chegamos nessa semana com essa certeza.
O Ravens dispôs do Brock Purdy, a verdade é.
Brock Purdy era a disputa aí dos dois principais candidatos a MVP nessa temporada e depois da vitória do Baltimore Ravens, inclusive o Lamar Jackson hoje se torna o favorito ali nas casas de apostas e tudo mais pra ser o grande MVP da liga.
Tá muito legal porque eu pelo menos eu não me lembro há muito tempo de ter uma briga tão forte pelo MVP, mas não uma briga assim que a gente pode dizer que é elite. Todos os jogadores tiveram problemas desses que estão brigando. Brock Purdy ontem 4 interceptações, o Lamar Jackson também teve jogos bem abaixo do esperado, e aí você entra, Dak Prescott estava na briga, Jalen Hurts também, todos com muitos problemas, mas é isso, é bom porque a briga tá disputada, a gente vai decidir o MVP praticamente na última semana, né, Rafão?
Exatamente, e assim, foi interessante, inclusive eu falei no NFL em 30 dessa última semana lá no YouTube da NFL Brasil se existia algum time capaz de vencer o San Francisco 49ers, porque o que parecia é que o 49ers podia passar o carro em todo mundo, inclusive era favorito, né, nesse jogo contra o Baltimore Ravens. E o Ravens fez um grande trabalho defensivo. A verdade é que esse jogo ele tava pau a pau até o intervalo, né? Foi no início do terceiro quarto ali que o Ravens marca o touchdown logo na primeira posse e depois vem aquela interceptação do Brock Purdy que dá uma grande posição pro ataque do Ravens, que aí faz 27-13, se eu não tô enganado, no início do terceiro quarto, que é quando o momento vai completamente para as mãos, fica 30-12, na verdade, né? No início do terceiro quarto. E é quando o momento vai direto para a mão do Ravens, que consegue controlar. Foi uma partida para se esquecer do Brock Purdy com 4 interceptações, mas também não foram 4 interceptações de passes que o Brock Purdy colocou na mão da defesa, né? Teve 2 ou 3 ali que foram passes desviados que caíram na mão da defesa do Baltimore Ravens, mas o mérito vai completamente para esse Ravens, que conseguiu mostrar que o 49ers é humano, que é o que tava precisando nessa liga, né?
Não, é isso. Baltimore teve esse fator de sorte, né, nas interceptações, mas é aquilo também. Tem o mérito dos jogadores de defesa estar ali levantando o braço, desviando a bola caindo no braço do Kyle Hamilton algumas vezes nessa partida, 2 interceptações nesse Monday Night Football. São Francisco se mostrou um time vencível, um jogo diferente, né, do que a equipe estava fazendo, mas eu acho que isso diz muito mais sobre o Baltimore Ravens também, que eu acho que se confirma como a melhor equipe da NFL essa semana.
Não, e eu acho que o que foi muito engraçado, tem nada a ver com nada disso que vocês estão falando, tá? Mas um aspecto pitoresco do jogo que eu achei muito engraçado aqui foi a primeira pontuação do 49ers, o safety. O juiz, cara, por favor, quem tá escutando, vá assistir esse lance. O juiz, ele cata um cavaco, assim, totalmente sozinho, cai de bunda no chão, na frente do Lamar Jackson, atrapalha o Lamar Jackson. Né? O Paulo Antunes, na hora, até comentou que o Lamar certamente sairia ali daquela pressão e não tomaria o safety, não fosse o fato de que o juiz caiu de bunda na frente dele, assim. A cena, assim, de trapalhões maravilhosa. Tá no nosso highlight lá no YouTube.
Pô, falando em trapalhões, ô Paiva, o que teve de trapalhões nessa rodada foi uma brincadeira. Você teve essa.
Conta aí.
Você teve esse lance do Lamar Jackson com o juiz. Você teve os dois jogadores do Eagles se batendo e forçando um fumble entre eles.
Nossa, essa foi
demais. Que gerou um touchdown pros Giants. Teve o Marvin Mims sofrendo 2 fumbles na mesma jogada, que foi o touchdown do Patriots.
E os Patriots ganhando, cara. Os caras estão jogando contra si mesmo. Na hora que tem que perder, eles ganham, é isso?
É complicado isso aí.
É um milagre de Natal.
Cara, torcida é muito engraçado você entrar no perfil dos Patriots nas redes sociais, tanto nosso quanto na gringa, assim, os torcedores reclamando da vitória. Realmente, assim, deve estar difícil pro front office dos Patriots, né? Porque você perde e toma porrada. Você ganha, você toma porrada. Você faz o quê, então, sabe? Empata. que é que tem que fazer nessa hora?
E o Denver Broncos podia ter chegado perto nessa divisão, né? Se tivesse a
já vitória agora, contra, né,
o New England Patriots.
Agora se bem que, mas assim, aí acho que é bom a gente falar disso. Kansas City Chiefs, o que passa?
O que passa é que esse ataque enfrenta muitos problemas em 2023, né? Realmente não é o ataque do Chiefs que a gente está acostumado a assistir. Os wide receivers não são um grupo que o Patrick Mahomes confia. O próprio Patrick Mahomes tem sofrido muitos turnovers, né? Teve uma pick 6 nesse jogo, que foi o touchdown que deu o momento para o Las Vegas Raiders. E é um time que não consegue sair do buraco. Além de ser um time que está cometendo turnovers e está cavando o próprio buraco, o grande lance, para mim, a grande mudança, isso servia tanto para o Chiefs quanto para o Bills, eram times que tinham turnovers, mas conseguiam rapidamente sair do buraco, né? Rapidamente essa agressividade valia a pena e viravam pontos. Mas nesse momento, não. O Kansas City Chiefs comete turnovers, ele cede pontos para o adversário, coloca a posse de bola na mão do adversário e não tem essa dinâmica, essa explosão para marcar pontos, né? E foi o que aconteceu nesse jogo. Sofreu contra um rival questionável, né? Perder pro Las Vegas do Aiden O'Connell.
Porra, pode acontecer nesse momento da temporada. Esse Las Vegas não foi do Aiden O'Connell, né? Porque o Aiden O'Connell não lançou um passe completo no segundo tempo. O Raiders ganhou sem o seu quarterback lançar um passe completo no segundo tempo.
Ou seja, muito mais sobre o time que perdeu do que sobre o time que ganhou, é isso.
Exatamente. Né? O Chiefs, com todo o respeito a Travis Kelce, com todo o respeito a Patrick Mahomes, não tá jogando bola. E pra mim, o único recebedor confiável do Patrick Mahomes hoje é o Rashee Rice, o calouro. Porque o Travis Kelce tá uma temporada muito abaixo do que ele pode apresentar. Os outros wide receivers não aparecem. Kadarius Toney, Marquez Valdez-Scantling, Justin Watson não são ninguém nessa temporada. Então, é uma temporada muito complicada que pode, e o Mahomes pode enfrentar o primeiro jogo de playoff fora de casa da sua carreira.
E grande chance de não ir pela primeira vez à final da UFC, né? Pelo jeito do que tá jogando, a bola que tá jogando.
Yeah.
E o amor tá atrapalhando o Travis Kelce, será?
Não sei, mas eu sei que temos um time da UFC, aí falando de playoffs da UFC, né? Nós temos um time que, pra mim, hoje, dá um banho no Kansas City Chiefs, que é o Cleveland Browns, de Joe Flacco.
Uau!
Que sequência de um Flacco está tendo no Cleveland Browns.
Qual foi o dado que soltaram? Primeiro quarterback de mais de 40 anos com...
Na verdade, ele tem 39 e ele é o terceiro quarterback mais velho da história da liga a ter uma sequência.
Só tem três QBs que lançaram mais que ele, se eu não me engano. Foram duas vezes o Tom Brady e o Warren Moon.
É, exatamente, exatamente. Ele é o quarto quarterback mais velho da história da NFL a ter três jogos com mais de 300 jardas. E, cara, esse ataque do Browns nunca foi tão bom. Eu sei que o Joe Flacco tem cedido algumas interceptações e os turnovers estão fazendo parte da execução desse ataque, mas o ataque nunca foi tão dinâmico e, pelo amor de Deus, Amari Cooper, 11 recepções, 265 jardas.
Quebrou o recorde, né, Rafa? Um recorde de mais jardas recebidas em um único jogo da equipe do Cleveland Browns, que era do Josh Gordon, foi quebrado pelo Amari Cooper, que no final do jogo alfinetou falando que tudo que ele precisava era oportunidades e um QB que saiba achar ele.
É um absurdo. Inclusive, quando perguntam pro Joe Flacco o que estava dando certo no ataque nesse jogo contra o Houston Texans, ele falou, Amari. O que estava dando certo era o Amari Cooper. Eu tava
Amari Cooper, que me salvou no Fantasy essa semana, 40 Opa. Pontos. Muito obrigado.
Falando em Fantasy, a final da liga da firma é eu e Diego Lepre.
Muito. Ó, que isso, hein? Elite.
Clássico, elite. Clássico.
Quem vocês apostam?
O time do Diego é mais forte, mas eu venho com a torcida, eu venho com o povo pra tentar
sair do wild card até final.
Mas vem cá, voltando aqui ao playoff pitch, Cleveland Brown, 99% de chance de estar em. Tá dentro, né?
Tá dentro.
10 vitórias nesse momento.
Não vai ficar
tem,
de fora.
Não tem como sair.
E aí tá curioso, a NFC Sul, né? Que os times estão todos empatados, Colts. Jaguars e Texans.
Pra passar como tá essa playoff picture, a gente tem Ravens e Dolphins já garantidos dentro dos playoffs.
Os únicos.
Exatamente. Aí a gente tem o Chiefs, Chiefs e Browns praticamente classificados.
Mais de 95% de chance.
Exatamente. Dois. O Buffalo Bills também com uma grande chance de classificação já com a sua campanha. Mas aí temos um time dessa AFC Sul que, enfim, todos os times perderam nessa semana. Jaguars, Colts, Texans, todo mundo perdeu. Era a chance de dar aquele salto, de garantir a liderança, mas nenhum dos três conseguiu. E são três times que, nesse momento, a gente tá questionando bastante, assim, porque o Indianapolis Colts perdeu o Michael Pittman Jr., tá muito desfalcado, é um time bem treinado, mas perder pro Atlanta Falcons não dá. Né, o Jacksonville Jaguars também, Trevor Lawrence também saiu lesionado nessa última semana.
O Jaguars não perdeu, Rafa, o Jaguars foi humilhado por Tampa Bay.
Perfeito. Tampa Bay Buccaneers, que esse sim é um time
tá
que vive
forte,
um bom
né?
momento, né? É um time que
tá
vive
forte.
Um bom momento, tá jogando muito bem ofensivamente.
Divisão.
E o Houston Texans não tá conseguindo vencer com o Case Keenum, mas tem a boa notícia que o CJ Stroud deve retornar na semana que vem. Agora, quem é o palpite aqui de vocês pra vencer essa divisão? Porque tá realmente, acho tudo completamente aberto.
Tô sentindo
aberto.
O momento do Colts, hein?
Eu acho que não sei se tem muito momento. Cara, assim, é difícil, porque são três times que a gente olha, os três times estão em baixa, né, na real.
Sim.
Então, tipo, se você tem que apostar, tem que apostar numa projeção do que pode acontecer nas próximas rodadas, olhar os adversários que cada um enfrenta. Então, eu acho que com a volta do CJ Stroud, o Houston dá uma renascida aí nessa briga. Contou a sorte dos dois times que estão brigando com ele perder nessa rodada. Então, acho que o meu palpite hoje seria o Houston Texans.
Só que Houston tem, no critério de desempate, ele fica pra trás, né? A chance dele é menor. Estão todos com o mesmo ranking, mas Houston tá um pouco atrás na chance de realmente clinchar essa vaga. Eu não sei, eu ficaria com Colts ou Jaguars.
Eu tô com o Arthur nessa, acho que o derretimento de Jacksonville nas últimas semanas é algo bem gritante. E a expectativa de melhora com o CJ Stroud em Houston é o que dá a esperança para essa franquia nessa reta final, nos últimos dois jogos.
Vamos ver, o Jaguars tem um calendário que, assim, é para eles conseguirem duas vitórias e uma classificação aqui, porque eles pegam o Panthers dentro de casa
e, depois, né?
E o Titans fora de casa. O Panthers que teve um bom jogo nessa última semana,
Panthers
mas ainda
quase chocou o mundo. mundo ao virar um jogo quase impossível contra os Packers.
Sim, sim. Melhor jogo da carreira do Bryce Young, mas enfim, não vamos falar de Panthers aqui. E aí, só pra gente passar, a gente falou do playoff picture da AFC. Na Conferência Nacional, a gente tem Niners, Lions, que garantiu o título da divisão, a gente pode falar de Lions já já, Eagles e Cowboys classificado, o Eagles com a derrota do Dallas Cowboys para o Miami Dolphins, o Eagles recuperou a liderança dessa divisão, né? O Eagles tem 11 vitórias e 4 derrotas, o Dallas Cowboys tem 10 vitórias e 5 derrotas nesse momento, né? E aí a gente tem o Tampa Bay Buccaneers com uma grande chance de classificação e o futuro está nas mãos do Tampa Bay Buccaneers para levar essa NFC Sul, Rams e Seahawks classificado nesse momento. Na briga por essa vaga ali, a gente tem depois
não, Seahawks, classificado, né? Nesse momento não, né?
Classificado
só Niners, Eagles, Lions e Cowboys.
Não, sim, classificados
se acabasse hoje.
Exato, se acabasse hoje, a gente teria Buccaneers, Rams e Seahawks. Né? Os Wild Cards, nesse caso, seriam Cowboys, né? O Cowboys é o segundo colocado da divisão, Rams e Seahawks. Na briga por esse Wild Card, Vikings, Falcons, Packers e Saints. Vocês confiam que pode mudar esse cenário? Porque o Seahawks, que é o último wild card, eu acho que tá numa crescente, né? Vem de 2 vitórias seguidas o Seattle Seahawks.
Eu acho que vai fechar assim também. Não vejo Falcons indo à frente aí. O Falcons joga com Bucks, não, né?
Falcons ainda joga com Tampa Bay Buccaneers, eu não tô enganado. Deixa eu ver aqui os dois últimos
jogos de Atlanta Falcons. Joga Falcons. Saints e...
Bears e Saints. Bears e os dois fora de casa, tá? Os dois fora de casa.
É, matematicamente até o Bears tem chance, né?
Sim, sim. Bears tem chance. 1% de chance, mas tem.
Enquanto há 1% de chance, há 99% de chance em Justin Fields e principalmente Caio Santos.
É isso, mas já que a gente foi para a NFC, vamos falar desse Detroit Lions, que a gente tem que bater palmas do trabalho do Dan Campbell, que reconstruiu esse elenco, já acumulou 11 vitórias, faltando 2 semanas para a temporada acabar e garantiu essa divisão, vai ter pelo menos um jogo dentro de casa, um time que está muito confiante com Jared Goff, com Jameer Gibbs, com uma defesa que está jogando muita bola, né? O Ifeatu Melifonwu, o safety, tem feito muitas jogadas nessa secundária. É um time que pode vencer jogos nos playoffs? Essa é a pergunta que eu faço pra vocês. Vocês confiam que o Detroit Lions...
Com exceção de uma barriga ali no meio da temporada, o time sempre foi forte, né? Sempre se mostrou desde a primeira semana ganhando do Chiefs convincentemente. E aí empilhou vitórias, liderou a divisão de ponta a ponta nesse cenário NFC, ganhar jogos. E vai ser coisa única, né? Quantos anos que eles não ganham um jogo de playoff? Mais de 30, coisas dessas.
Eles não ganhavam a divisão há mais de 30, né?
Desde 1993, não era nem NFC Norte ainda. Era NFC,
pois é, desde Central. 93 não ganha um jogo de playoffs. Eu acho
o
que
o Buccaneers ano... ainda estava na divisão. Né?
Aí vamos pensar assim, com quem que eles jogam? Vamos pegar um Rams, talvez, um Bucks?
Hoje seria o Los Angeles Rams.
Hoje seria
o reencontro.
Esse
Jared
jogo
Goff.
Esse Sean jogo McVay, vai ser sensacional.
Detroit,
cara,
Lions e Matthew Stafford e a cidade de Detroit, né? Eles que fizeram essa troca dos quarterbacks há 2 anos atrás, que foi muito boa para Los Angeles no primeiro momento, né? O Rams foi pro Super Bowl, conseguiu o título. E agora também está sendo muito boa pro Detroit Lions, com o Jared Goff sendo muito importante, sendo o líder desse time, que é muito jovem ainda. Eu acho que a falta de experiência pode ser um negócio que vai jogar contra eles nos playoffs. Mas, assim, playoffs, jogo em casa, ainda mais esse Lions que, pô, tá vivendo um sonho essa temporada. Então vamos continuar sonhando.
Eu tô na torcida pelo Lions.
Esse jogo de Rams e Lions vai ser incrível, porque o momento do Rams também é muito bom, né?
O Rams tá jogando muita bola, cara. Né? Eles jogaram quinta contra o Saints, e assim, o jogo foi deles o tempo inteiro. Controlaram tudo.
Sim, e a gente fala do Stafford, falou do Puka Nacua, falou do Cooper Kupp, obviamente, que é um grande wide receiver da NFL. Mas eu falo com tranquilidade que Kieran Williams é o melhor running back dessa temporada depois de CMC. Assim, sem dúvida.
Isso que ele ficou 4 jogos, se eu não me engano, fora, né?
Sim. E desde que ele voltou, o Rams só tem acumulado vitórias. Esse vai ser um jogaço. Eu quero muito que aconteça o Rams e Lions nessa temporada. Meus amigos, pra gente fechar o nosso podcast, temos a confirmação do NFL em Brasa, que nós já soltamos aqui no último episódio. Mas agora nós já temos a data da abertura da venda de ingresso, né? Dia 10 de janeiro, se não estou enganado. Me corrijam se estiver, mas...
Assim, tem um detalhe adicional aí, que ainda nem foi divulgado, mas você sabe que aqui a gente solta as coisas em primeira mão, né? Então,
perfeito.
Pô, acompanha aí os nossos podcasts, mas quem for cliente XP, não é qualquer cliente não, é um cliente de uma categoria... Agora eu vou ficar tendo a informação. Mas é um cartão especial. Tem uma classe de cliente XP que tem um cartão Visa específico, que vai ter acesso a uma pré-venda e vai poder... comprar 2-3 dias antes da venda oficial. Ah, qual a vantagem disso? Se as vendas do primeiro lote forem muito fortes logo no primeiro dia, a gente vai virar o lote, né? Então, esses clientes vão ter a garantia de que vão ter o preço original do primeiro lote para todos os ingressos. Lembrando que são 5 sessões, né, diferentes, e vão ter algumas classes de ingressos diferentes, porque tem dia que você tem 2 sessões, você pode comprar as 2 sessões, por exemplo, né, ter acesso o dia todo. A gente vai ter atrações musicais na sexta e no sábado à noite. As sessões de sábado e domingo são sem atrações musicais, mas muitas outras atrações, né? Atrações musicais menores, né? A gente vai ter uma atração musical de grande porte nas noites, e domingo à noite, o grande momento que todos estamos esperando, quando o Lions vai disputar aí o seu primeiro Super Bowl direto.
Vocês querem aproveitar para fazer o palpite de vocês pro Super Bowl ou vamos esperar a última semana? Vamos esperar a última semana.
Antes disso, eu queria falar que você pulou, porque eu queria falar sobre o Fraud Eagles. O Fraud Eagles. Porque, com todo respeito ao Eagles, os caras não conseguiram jogar bola contra um Giants capengado. Sim. Precisaram da ajuda da arbitragem para ganhar esse jogo. Falo mesmo. Porque eu estava nessa cobertura ontem. Tiveram umas três faltas aí, que, com todo respeito aos Eagles. Então eles têm que fazer melhor. O que vai ajudar eles é que eles ainda enfrentam de novo o Giants e o Cardinals. Então provavelmente eles vão ficar com essa vaga. Mas assim, se cuida, porque precisa jogar mais bola.
É. Não, e logo você que estava falando outro dia, não, porque o Philadelphia Eagles é um time que sempre acha um jeito de vencer e não sei o quê.
Esse aí é o Rafão, esse é o Rafão.
Não, isso funcionou, cara. Isso funcionou. Mas, assim, eu me lembro, ó, quem escuta o programa é só voltar lá e ver o que ele disse.
Mas a gente precisa admitir que o Eagles era assim. O Eagles
era assim mesmo.
Era assim. Agora era assim. Que
aí
realmente...
começaram a falar do Tush Push, não sei o que, tal, aí desandou.
O Tush Push segue infalível, mas o que não segue infalível é uma defesa que cede muitas jardas e um ataque que é mal chamado ainda pelo coordenador ofensivo, que não é mais o Steichen, né?
Mas... Sim. Mas aí você fica 11 semanas com a defesa jogando bem e o ataque bem chamado, e de repente é muito louco. Isso é difícil ser consistente mesmo, né? 18 semanas.
É difícil. O Eagles hoje tem a terceira seed da NFC, né? Tá atrás de Niners e Lions. Então, nesse confronto
não, direto... Não, segunda. O Eagles tem a segunda.
O Eagles tem a segunda?
É, porque ele tem 11-4. Ele tem, no critério de desempate, ele tá à frente do Lions.
Na NFL.com tá invertido aqui, mas...
Não, eu tô aqui no Playoff Picture até, do NFL.com/stand/playoff-pictures. Tá 2 com o Eagles. Ele tem a mesma campanha do Lions, mas os critérios devem estar... Jogaram, né? Não jogaram.
Mas é isso. Esse é o nosso episódio do NFL Primeira Descida, semana de 16. Faltam 2 semanas para o final da temporada regular. E aí, meus amigos, é hora de playoffs. Estamos completamente enlouquecidos e ansiosos por esse grande momento da NFL. A pós-temporada vem aí. Meus amigos, muito obrigado pela companhia de vocês, né? Alguém tem algum recado final para nós?
Feliz ano novo aí para todo mundo. Um 2024 de muito futebol americano para todos nós. Vamos celebrar aí o primeiro jogo da NFL no Brasil. Vamos ver um belíssimo jogo que a gente ainda não sabe qual é, mas certamente estaremos todos muito animados. Não sabemos quando, não sabemos onde, mas sabemos que ele existirá.
Ele vem. Não, calma aí. A gente sabe onde, vem. Sim.
Ah, sabemos. Onde a gente sabe. Eu falei errado. Eu quis dizer, não sabemos. Sabemos quando, não sabemos quem joga. Era verdade.
Arthur Léo, sempre um prazer, meu amigo.
Muito obrigado, Rafão. Sempre um prazer estar aqui com vocês, falando sobre futebol americano. Próxima semana promete, chegando ao fim. E é isso aí, bora nos preparar que os playoffs vão ser quentes.
Agradecer a presença do Diego Lepre, né?
É isso, vou passar a bola pra ele agora. Tamo ilustre, junto, hein, meu amigo.
Ilustre,
fazendo
ilustre.
A estreia. Valeu, Rafão, Arthur, Marcelo Paiva. É isso. Virada de ano, 2024 vindo aí, em brasa, Watch Party do Miami Dolphins, jogo da NFL em setembro. Vamos que vamos.
Coisa boa.
Não falamos disso, bom ponto. O Diego trouxe ele, que é nosso especialista em Miami Dolphins. Teremos outra Watch Party do Miami Dolphins confirmada para o primeiro jogo de playoffs. Não sabemos a data também.
Não sabemos contra quem, aonde.
Não sabemos porque se o Dolphins fosse de 1 e ficar de folga, a Watch Party vai só pro divisional. Se os Dolphins jogam no Wild Card, a Watch Party é no Wild Card. Aí são 3 dias, inclusive, possível. Né? Jogo sábado, domingo e segunda. Então pode ser qualquer um desses dias.
Fiquem atentos às redes sociais.
É sempre no Primeira Descida, a gente tá soltando as coisas em primeira mão.
Meus amigos, fiquem ligados. Mas é isso. Olha só, meu nome é Rafão Martins. Semana que vem eu estou de volta com vocês. Boas festas, feliz ano novo. Nós nos vemos em 2024, hein? Aquele abraço. Eu fui.
Abraço. Valeu.